Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa,
Boa noite.
Todos que nos acompanham pela rede social, pela rádio difusora, o Tamar aqui presente. Antes de dar início, vamos pedir a Deus, né, que nos ilumine para que a nossa reunião possa acontecer da melhor forma possível. Peço ao vereador Darcio, secretário da mesa, para estar fazendo a chamada de presença.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos colegas vereadores.
Boa noite.
Funcionários
dessa casa.
Boa noite. O Tamar aqui presente, né? O Tamar é o nosso mascote, né? Boa noite a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais e também pela Rádio Difusora. Adriana Preciso Queiroz.
Presente.
Darcio Silva Neto. Presente. Francisco Ronivaldo Rodrigues.
Presente.
Manuel Godinho Proença.
Presente.
Moacir Preciso Queiroz.
Presente.
Renan Diego Queiroz.
Presente.
Ronaldo César Ribeiro.
Presente.
Todos estão presentes, senhor presidente.
Obrigado. Havendo o coro, declaro aberta a primeira reunião ordinária do mês de junho de 2026. A ata da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada. Estão sobre a mesa de vocês projeto de lei número 18 da LDO de 2027. Leitura do projeto de lei número 25, que dispõe sobre conscientização da sociedade sobre a importância da proteção animal, ciação do Centro de Apoio Animal em Fortaleza de Minas.
Fortaleza de Minas, 28 de maio de 2026, Ronaldo César Ribeiro, Sargento Ronaldo, vereador desta casa, Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, no uso de suas atribuições legais, vem propor a apresentação ao plenário da Câmara e, após aprovação, que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal para sanção o projeto de lei número 25, que dispõe sobre conscientização da sociedade sobre a importância da proteção animal, criação do Centro de Apoio Animal em Fortaleza de Minas e fomentar campanhas para que ocorram as denúncias de abandono de animais e crimes de maus-tratos, abandono pelo telefone, diz que denúncia, pelos seguintes motivos. O projeto apresentado tem o escopo reforçar da conscientização da população sobre a proteção animal e para que não ocorra o abandono de animais domésticos em nossas vias públicas, o que causa um problema de saúde pública e o risco a maus-tratos de animais e problemas a transeuntes e veículos nas vias públicas do município de Fortaleza de Minas. E por ser o poder público responsável por ações e políticas públicas, cabendo a esta Casa de Leis a fundamental função fiscalizadora do parlamentar municipal e o executivo municipal no exercício do cumprimento de leis federais, estaduais e com a aprovação desta lei municipal que visa o interesse local. É de entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário número 878.911 do Rio de Janeiro, que originou o tema 917, onde envolveu discussão de lei municipal que obrigava a instalação de câmeras de segurança em escolas e no seu entorno, tendo decidido em sede de repercussão geral que na usurpa a competência privativa do chefe do executivo lei que, embora crie desta para a administração, não trate de sua estrutura, da atribuição de seu órgão, nem do regime jurídico de servidores públicos. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A, C e E, da Constituição Federal. Esta decisão revela que o vereador possui ampla competência de legislar, inclusive em matérias que gerem despesas para o executivo. Hoje em dia, espera-se que o parlamento, em suas esferas federal, estadual e municipal, exerça um papel com impacto direto na vida dos cidadãos, como é o caso da conscientização da população sobre a proteção animal e para que não ocorra o abandono de animais domésticos em nossas vias públicas, o que causa um problema de saúde pública e o risco a maus tratos de animais e problemas a transeuntes e veículos nas vias públicas do município de Fortaleza de Minas. Sargento Ronaldo César Ribeiro, vereador. Projeto de lei 25. 5, de 28 de maio de 2026. Em conformidade com a Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 98, Lei de Meio Ambiente, com a Lei Federal número 14.064, de 2020, que alterou o artigo 32 da Lei 9.065, de 98, e por determinação da Lei Estadual 21.970, de 2016, e por previsão na Lei Orgânica de Fortaleza de Minas, no capítulo 2º, seção 3, artigo 14, inciso 1, alínea C, propõe a presente lei que trata do abandono e maus tratos a animais e da outras providências. O povo de Fortaleza de Minas, por seus representantes legais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Poder público promoverá a conscientização da sociedade sobre a importância da proteção animal e da identificação e do controle populacional de cães e gatos sobre o teor desta lei em escolas municipais e nas vias públicas com distribuição de panfletos e revistas. Artigo 2º. Criar o Centro de Apoio Animal em Fortaleza de Minas, local destinado ao tratamento de doenças de animais e pós-operatório de animais cadastrados e animais que necessitarem de medicação a critério do médico veterinário do município. Artigo 3º. O Centro de Apoio Animal será um local também para acolhimento de animais que necessitem de adestramento para o convívio com outros animais e a sociedade. Artigo 4º. Na falta de veterinário que trabalhe com animais de porte médio e pequeno, o Poder Executivo será autorizado a contratar veterinário que assista tais animais. Artigo 5º. Omissão de socorro daquele que tem o dever de salvar se caracteriza pela falta de ausência ou primeiros socorros daquele que tem o dever de agir ou deu causa ao infortúnio. Se não tem conhecimento bastante, não deve agir, o que não impede a assistência e os primeiros socorros, devendo aquele que tomar conhecimento da omissão denunciar para providências. Artigo 6º. Animais vítimas de maus tratos e atropelados serão recolhidos ao centro de apoio animal ou clínica conveniada para o seu devido tratamento, onde serão mantidos, sendo realizados tratamento adequado até a recuperação, após serão encaminhados a uma das seguintes ações: adoção, devolução ao local de origem quando se trata de animal comunitário. Artigo 7º. Criar cadastro de identificação de tutores e seus animais deve ocorrer durante período de castrações, vacinações, onde deve haver uma foto do animal, o nome do animal, nome, endereço, RG, CPF, telefone dos tutores, de um parente ou amigo que também resida na cidade, podendo o Poder Público verificar a viabilidade da identificação do animal por tatuagem, chip e brinco. Artigo 9º. Fomentar campanhas para que ocorram as denúncias de abandono de animais e crimes de maus tratos. Abandono pelo telefone do Disque Denúncia a ser criado pelo Poder Público. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Sargento Ronaldo César Ribeiro, vereador.
Obrigado, doutor Laio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite.
Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora e demais que acompanham nos nossos canais. Em análise preliminar do projeto de lei que dispõe sobre a criação do Centro de Apoio Animal destinado ao tratamento de doenças de animais, identificação, controle populacional de cães e gatos, acolhimento de animais, ações educativas e demais providências, verificam-se revelantes questões de ordem jurídica que merecem reflexão por essa casa legislativa antes de eventual aprovação da proposição. A princípio, o projeto apresenta potencial vício de inconstitucionalidade e legalidade, especialmente por criar obrigações materiais administrativas ao Poder Executivo, sem a demonstração da correspondente viabilidade orçamentária e financeira. Observe-se que a proposta prevê a implantação e manutenção de estrutura pública específica para o atendimento animal, incluindo acolhimento, tratamento, veterinário, identificação de animais, controle populacional, campanhas educativas em escolas municipais, divulgação em vias públicas, distribuição de panfletos e revistas informativas, além da necessidade de profissionais especializados para a execução das atividades previstas. Tais medidas implicam evidente geração de despesas permanentes ao município, envolvendo, entre outros custos, manutenção do espaço físico próprio, aquisição de equipamentos e materiais, despesas com medicamento e insumos veterinários, contratação ou disponibilização de médicos veterinários e demais profissionais especializados, despesas com campanha publicitária e materiais gráficos, despesas operacionais permanentes para o funcionamento do centro. Contudo, não se verifica, em princípio, a apresentação do estudo de impacto financeiro orçamentário demonstrando a compatibilidade da proposta com as receitas municipais e com as metas fiscais vigentes. A Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 15, 16 e 17, exige que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa seja acompanhada da correspondente estimativa de impacto orçamentário financeiro e da identificação da fonte de custeio. Além disso, a execução das medidas previstas depende de dotação orçamentária específica e compatibilidade com o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei de Diretrizes Anual, LOA, circunstâncias que igualmente demandam análise prévia. Também merece consideração o fato de que a criação de estrutura administrativa permanente e a imposição de novas atribuições aos órgãos municipais podem caracterizar matéria afeta à iniciativa privativa do Poder Executivo, em observância aos princípios da separação dos poderes previstos na Constituição Federal. Diante dessas considerações, recomendo que o projeto de lei seja submetido à análise profunda das comissões, né, especialmente da Comissão de Legislação, Justiça e Comissão e Redação Final. Eu queria só complementar o seguinte, eu não sou contra o projeto, eu acredito que a gente, junto com o poder público, tem que buscar soluções para a gente tentar amenizar tudo aquilo que está acontecendo aí nas ruas, cães agredindo pessoas, maus tratos, isso tudo tem que ser coibido. Mas eu acredito que a gente tem que fazer uma norma que ela atinja exatamente o ponto que a gente busca, né? Sem isso infringir qualquer tipo de legislação. Aqui, todo projeto de lei que chega, qualquer suspeita que eu tenho da constitucionalidade ou da legalidade, eu tenho que informar os senhores para a gente ter uma análise prévia para a gente não fazer aquilo que a lei diz que não é para fazer. Na exposição dos motivos, o sargento Ronaldo, que propôs o projeto, ele falou da questão lá das câmaras do Rio de Janeiro. Antes disso, eu já tinha feito uma análise sobre essa questão, e lá, sim, foi todo o ato administrativo ele tem que ser justificado. Naquele momento, devido ao alto número de homicídios que estava ocorrendo dentro das escolas, havia previsão legal, teve um impacto financeiro, então o Estado do Rio conseguiu absorver aquela questão. Aqui, a gente teria que fazer primeiro, eu acho que buscar esse valor para a gente começar a ter uma dimensão daquilo que vai impactar dentro do nosso orçamento. Nós acabamos de conversar ali dentro, o orçamento do município, se a gente pegar aqui mais de 50% é destinado ao pagamento dos servidores, 25% com a saúde, 15% com a educação. Então, o que sobra para fazer todo o resto das ações, ele tem que ser muito bem planejado e verificado. A questão de mérito, cabe a cada vereador analisar tudo isso que eu estou passando para os senhores. Então, a princípio, senhor presidente, é esse meu parecer.
Obrigado, doutor. Estão sobre a mesa de vocês cópia de relatório da Emater. Também estão sobre a mesa de vocês cópia de documento da audiência pública da Prefeitura Municipal referente ao primeiro quadrimestre de 2026. Informo que já se encontra na Secretaria da Câmara balancete referente ao mês de abril de 2026. Gostaria, desde já também, né, ajustar com os senhores vereadores a data para a realização da audiência pública da Lei da Diretrizes Orçamentais de 2027. Sugiro que seja no dia 17, próximo agora, às 19 horas, se todos estiverem de acordo. Numa quarta-feira. Instalação do grande expediente. Inscrição dos vereadores para falar sobre qualquer assunto. Concedo 10 minutos a cada vereador. Vereador Darcy.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Para iniciar a minha fala, eu quero fazer um comentário aqui, que em, acho que foi no dia 18 deste mês, do mês passado, eu enviei um requerimento ao senhor prefeito, também ao veterinário, senhor Hugo, para saber sobre a... problema do telefone, né? Que o pessoal liga, não tem retorno, mensagem não responde. E ele me mandou, né, o senhor Hugo mandou duas respostas, uma eu acho que anulou e me mandou uma outra aqui. E pediu que fosse lida, então vou ler as respostas dele aqui. Deixa eu pegar o Zóio aqui. Assunto, resposta, pronunciamento realizado na tribuna, esclarecimento sobre o atendimento veterinário do município. Senhor vereador, senhor me dá presente com a devida vênia para manifestar ciência quanto ao seu pronunciamento realizado na tribuna da Câmara Municipal no dia 18 de maio, no qual foram tecidas críticas ao meu trabalho e à condução das atividades sob a minha responsabilidade. Eu vou lendo e vou pontuando aqui, pessoal. Entendeu? A momento algum, eu critiquei o trabalho dele. Eu critiquei o atendimento telefônico dele. Inclusive, hoje tive uma reclamação. Pessoas ligam para ele, mandam mensagem e ele não responde. Então, não é, estou falando à toa. Primeiramente, reafirmo meu profundo respeito por essa Casa de Leis e pela função fiscalizadora inerente ao seu mandato. No entanto, em nome da transparência e da verdade dos fatos, julgo necessário e urgente prestar os devidos esclarecimentos para evitar desinformação perante a população. Informo que, ao contrário do que foi pontuado e pode ser conferido na gravação da Rádio Difusora, solicitando requerimento ao excelentíssimo prefeito ou ao meu superior, pois, segundo a vossa senhoria, há muita reclamação quanto ao atendimento telefônico. Acabei de falar aqui agora, né? Sendo relatado que eu não estou atendendo ou retornando as ligações e nem respondendo as mensagens questionando se o telefone fica fora de área ou se não há alguém para anotar os recados da minha ausência. Na oportunidade, vossa senhoria diz que entrou em contato há uma semana para olhar o pé de uma vaca e não obteve retorno e que não procurei saber o motivo da ligação. Na sessão foi dito também que quando comecei a prestar serviço no município fazia um belo trabalho e agora estou relaxado. Não estou atendendo e deixando muito a desejar, que a administração até colocou um carro à minha disposição para atendimento e questionou qual a dificuldade em atender uma ligação ou responder as mensagens dentro do horário do meu trabalho. Bom, eu pedi que o requerimento fosse enviado. Aqui teve um equívoco aqui, talvez na hora de falar. Não foi uma semana, não. Eu tentei falar com ele quase uma semana, mas foi antes de sair de férias, que ele estava de férias dias atrás, e eu não consegui falar com ele, para dar uma olhada no pé de uma vaca minha. E minha não, lá do meu sítio, lá, né, do meu pai. Continuando, destarte a execução do trabalho, tem seguido rigorosamente as normativas vigentes, como pessoa ofendida, venho contestar as informações verídicas relatadas ao tribuno por vossa senhoria, apresentando minha versão dos fatos. Conforme registro as ligações do aplicativo WhatsApp do consultório veterinário, consta uma ligação da vossa senhoria em 3 de outubro de 2025, e não há uma semana, como foi relatado. Ressaldo que, durante o meu horário de trabalho, das 8 às 12 horas, todo cidadão do município que me procura recebe atendimento, e muitas vezes atendo fora do meu horário de trabalho. Deu um ponto, eu falo, como mostrei para os senhores, tem 6 ligações no meu celular, vocês viram na mesa, mostrei para cada um de vocês, 7 ligações não atendidas. Não foi só numa semana, foi ao longo de vários meses, entendeu? Então, são 7 ligações que os senhores viram. Quanto ao atendimento telefônico, recado, trabalho sozinho e não possuo secretário que realize essa distribuição. Na medida do possível, quando não estou realizando atendimento clínico no consultório ou na zona rural, atendo as ligações e respondo as mensagens do telefone do consultório. Após meu horário de trabalho, o aparelho de telefone fica na sala de atendimento. A comunicação do serviço público deve seguir as formas previstas na lei e utilizar canais oficiais como os meios de comunicação. Devido à demanda, atribuições do cargo, a questão de segurança, o atendimento veterinário é realizado exclusivamente na rua Antônio Francisco Domingues, número 200, Em relação ao relato sobre o carro, não havia exigência prevista no edital possuir carteira de habilitação e, consequentemente, não faz parte das atribuições legais do cargo. Bom, ele questionou aqui, no meu entender, o atendimento é prioritário lá no endereço que ele falou, né, na Antônio Francisco Domingues, número 200. Então vai atender só lá, não pode na zona rural? Quanto ao carro, num atendimento que estava fazendo lá na propriedade do meu pai, ele ainda questionou o carro, que às vezes precisava de deslocar, e quem levava ele era o carro da escola, o outro carro, o outro motorista, às vezes, mas tinha que retornar logo, e não dava, às vezes, de fazer o atendimento por completo, porque o carro tinha que puxar aluno. E eu falei algumas vezes, até na gestão anterior, até que consegui um carro para ele. Então, a minha intenção foi de ajudar. Você quer dirigir, dirige. Se não quiser também, se não está no edital, entrega esse carro e pronto. Fala que não vai dirigir, ué. Certo? Eu não estou acusando. Hora nenhuma eu falei dele dirigir ou não dirigir. Eu acho que quando eu mencionei, eu dava o conforto dele ter um carro para ele dirigir. E todas as vezes que as pessoas pedem o telefone dele, se for fora do horário, o particular dele eu não passo para ninguém, porque eu sei que o horário dele é das 8 às 12. Agora, quando pergunto dentro do horário, eu passo. Eu agora já não passo mais também não. Certo? E reflito, gente. Não é só uma pessoa que reclamou. Hoje mesmo uma pessoa falou comigo sobre esse atendimento. Certo? Então, quanto ao carro, é problema. Eles pediram que tinha carência de um carro. Foi solicitado o carro para ele. Você quer dirigir o carro, não dirige. Entrega o carro, então, lá para a administração. A administração vê o que faz. Você quer atender lá só no consultório? Atende só no consultório. Deixo muito claro. Às vezes que eu solicitei na propriedade do meu pai, ele foi, deu certo a medicação. Eu não estou reclamando do atendimento do profissional, do médico veterinário. Eu estou fazendo uma reclamação quanto ao atendimento telefônico, de não atender ligações, de não retornar uma ligação, não retornar uma mensagem. As pessoas dizem que é isso. Isso foi um caso de urgência. Uma vaca em parto, problema de parto. Só que a sorte tem muita gente que ajuda a fazer isso. Então, o que eu falo é isso. Não custa nada. Resolveu, dá um retorno. Ou não estou no meu horário, as pessoas entendem. Deus, se for fora do horário, quiser pagar por fora, quiser, é problema dele. Tá. Só terminar o que ele falou aqui, então. O serviço público exige dedicação e responsabilidade. Meu compromisso é sempre será com eficiência, a ética e o bem-estar dos animais e da população. Por fim, coloco-me inteira disposição para tratar de questões relacionadas à minha prestação de serviço no município e para eventuais diálogos. Sempre estou disponível via contato telefônico no consultório ou no endereço de horários mencionados acima. Acredito que o debate qualificado e o trabalho conjunto são os melhores caminhos para o desenvolvimento do município de Fortaleza de Minas. Aproveito para renovar meus protestos e estimativa elevada consideração distinta. Atenciosamente, Urjo Contígio Martins Cardoso, do médico veterinário. Então, eu quero deixar bem claro, às vezes eu li um pouquinho rápido, as pessoas não entenderam. Foi no dia 18 de maio, devido a algumas reclamações, eu fiz um requerimento junto ao senhor prefeito para que falasse com o veterinário, o senhor Hugo, a questão de atendimento telefônico. Deixo claro, na hora nenhuma eu falei do profissional de mau atendimento com o trabalho dele em si, o atendimento do animal lá. Para mim, eu não tive problema. A medicação. Pelo contrário, que ele foi atendeu na propriedade do meu pai, ele atendeu e deu certo a medicação, teve resultado positivo. Você entendeu? O problema que eu estou falando é que eu acho que ele ficou muito preocupado com isso. Ele mandou uma resposta, depois pediu outra, e solicitou que fosse lida aqui, né, Letícia? Então, o que eu falo dele é do atendimento telefônico, ressalvo aqui mais uma vez. Se tem uma ligação, não tá no, já acabou o horário dele, então retorna no outro dia. Não deixa passar. E as minhas ligações aqui para ele, às vezes vocês não viram o horário. São 8h05, 8h39. Nenhuma após o horário, que eu ligo também no telefone da prefeitura. Não no dele particular, não. Entendeu? Então as ligações que eu fiz foi dentro do horário de trabalho dele, que eu sei que tem o horário de trabalho dele, eu não vou infringir. Se ele prestar serviço particular depois do horário dele e eu quisesse uma consulta e pagar para ele por fora, eu poderia ligar, mas eu acho que eu não faço esse tipo de trabalho. Entendeu? Então, quero deixar bem claro isso aí, porque... mas é obrigado, né, Marcinho? O prefeito está aqui, ele falou aqui da questão da hora extra. Tudo bem. Certo, então está aí, né? Tem a disponibilidade da hora extra, se for uma urgência aí, uma emergência, tem, o prefeito acabou de falar, tem a hora extra que é paga, que não vai em vão, né? Então, é só para deixar bem claro isso aí, porque às vezes ele fica preocupado, entendeu? E quanto ao carro, ele falou, não é obrigado, não, se não quiser que o carro devolve para o município o que faz com o carro, e se precisar de sair fora, não é culpa do município. Pelo jeito, parece que ele não quer dirigir o carro, entendeu? Até quando, mais uma vez eu falo, quando, no mandato anterior ainda falei, ele me questionou a questão do carro, eu ainda procurei o gestor na época, nós falamos aqui nessa casa, e consegui um carro para ele, entendeu? Mas não sei o porquê que ele está questionando isso aí. Mas é isso aí, então está aí a resposta dele e o meu esclarecimento também quanto ao meu requerimento que eu fiz. Antes de mais, até peço desculpa, o seu Cid hoje me ligou perguntando se tinha reunião, deixo que meu abraço com ele, é um ouvidor árduo aí de todas as reuniões, está sempre nos ouvindo. Um abraço, senhor, seu Cid. Seu Cid também, que todos conhecem, já foi funcionário, né? Ele trabalhou aí, prestou o serviço à nossa comunidade, junto à Prefeitura Municipal. Quero fazer um requerimento, o prefeito está aqui, vendo a possibilidade de pôr mais cadeiras lá no velório. Já tem alguns lugares, mas tem umas beiradinhas, dá para pôr mais um pouquinho lá. Né? Para acomodar mais gente sentada. Dá um cuidinho, né? Então, faço um requerimento para mim, junto à administração, para que a possibilidade de estar pondo mais cadeiras lá no velório. Queria fazer um requerimento ao senhor Israel, quando uma máquina for para o lado ali das perobas, tem uma tábua do senhor Divino, é de ferro, é só dar uma limpadinha lá, que o gato está indo para a estrada principal. Entendeu? Eu sei que ali é um pouquinho longe, para mais ele está deslocando só para isso, mas deve estar por perto lá, deixar anotado aí na agenda, quando for lá, puder fazer isso para nós lá. Estive conversando com esses dias aí, ele me pediu. Quero fazer também um requerimento, mas já conversei com o Nivaldo, mas eu quero deixar escrito, né, em forma de requerimento, procurado por alguns moradores ali do bairro, perto do Campo Beira Rio, ali existe a rua Vicente Mide, Geraldo de Mide e Soldado Romildo Coelho. Essas ruas, tá, é nome, essas ruas registradas, foram aprovadas, só que não existe o nome ainda assim, visto no poste ou na casa, como antigamente. Então, que seja feita essa nomeação para ficar mais claro para as pessoas, uma placa ou no poste, porque às vezes chega a pessoa fazer entrega de fora, que não conhece, e não sabe. E muitas pessoas falam rua 1, rua 2, rua 3, que, no entanto, já existe o nome das ruas, denominado já, que sejam feitas placas indicativas aos nomes certos das ruas. Eu acho que é só, né? E quanto ao projeto de lei, na minha concepção, eu peço que seja prorrogado o prazo para a gente dar mais uma estudada nele, nas comissões, para a gente estar vendo, analisando melhor. E agradeço a oportunidade. É só isso, senhor presidente. O Rony, você vai falar alguma coisa sobre minha... Ah, tá. Desculpa, presidente.
Certo, obrigado, vereador Emanuel.
Boa noite, senhor presidente.
Está desligado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
Boa noite, funcionários dessa casa. Boa noite ao Itamar, que está aqui presente. O prefeito também, que está presente com nós. Primeiramente, eu quero fazer um requerimento para o prefeito. Estão pintando as paradas obrigatórias e tudo, está ficando muito, muito boa, né? Vai ficar muito bom. Estão trabalhando bem, fazendo um serviço muito bonito, mas está faltando muitas placas, né? Assim, nas quebra-molas, ali perto de casa mesmo ali, e levaram uma e depois não trouxe mais, né? Aí a pessoa vem, talvez vem, né? Não tem a placa, né? Aí se o prefeito puder estar vendo para nós aí, colocar essas placas em todo lugar que está faltando na cidade, né? Será uma coisa boa, né? Porque está ficando muito serviço muito bom que eles estão fazendo. E também sobre os projetos aí, né? Nós aguardamos eles, né? Para estar lendo um pouco, vendo que pô, nós podemos fazer, né? E para estar vendo certinho, né? O que nós podemos fazer. E eu aguardo pelo trabalho da Câmara e devolvo minha palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Sargento Ronaldo.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, serventuários dessa casa, doutor Laio, presentes, né, o prefeito municipal que está aqui, e ouvintes da Rádio Difusora. Agradecendo a Deus por mais uma vez estar aqui. Bom, primeiro aqui, ô presidente, eu falei lá no plenarinho, né, eu gostaria de fazer um requerimento aqui ao senhor, né? Foi um pedido dos professores, né? Que pediram o seguinte, eles estão pedindo que a lei que foi revogada em 2024, né? Eles passaram o número da lei aqui, mas eu não tinha anotado, salvo engano, que dava vantagem aos professores que tivessem curso e pós-graduação. E eles querem saber o motivo da revogação também. Esse requerimento é para o senhor. E também requerer, Letícia, para o executivo, né, o chefe do executivo, que é o prefeito, que os professores também estão pedindo, né? Mas aqui, me parece, né, Marcinho, que foi feito um ofício, que foi respondido aqui, né? Sobre exatamente isso. Né? Não, sobre recurso do Fundeb. Foi, né? Foi respondido para nós. Então, isso aqui eu já não vou fazer para o Marcinho, porque já respondeu, né? Ah, entendi. O senhor respondeu aqui, né? Ótimo. Ah, não, então... De uma forma... Entendi. Ah, não, ele já respondeu aqui, presidente, então
certo.
Não tem necessidade desse. Mas eu também queria fazer um requerimento para o executivo, né? Esse aqui, solicitando ao executivo um redutor de velocidade na rua Oraida de Melo Costa, de frente ao número 290. Eu estive lá, né, no sábado, e estava bem movimentado mesmo. Me parece, e segundo os moradores lá dessa rua, que é uma reivindicação antiga, né? Que segundo eles persiste desde o outro mandato, né, do outro prefeito, no executivo aí, quando aumentou o trânsito no local, não só porque houve mudança da mão de direção da rua que fica do lado, onde está a escola Alzira Alves, né, mas como outras pessoas que descem ali. Ali já tem realmente um redutor de velocidade, mas bem lá embaixo. Aí o que está acontecendo? Aí, inclusive, eu estava lá e eu vi. Os motoqueiros descem em alta velocidade, aí chega lá embaixo, eles diminuem, passa o redutor de velocidade e continua. Então, aquele percurso ali, até o redutor de velocidade que tem lá embaixo, ali eles correm mesmo. E, por uma infelicidade, o prefeito, cheio de crianças no sábado. É ali de frente, ali a casa ali do que se chama ali, do pessoal ali do Sem Terra. Mas como o senhor respondeu aqui num outro caso aqui, que vai ter um estudo, né? Não. Aí o senhor vai fazer um estudo ali para verificar onde que vai colocar, não é isso?
Pode fazer.
Porque, né, às vezes, se não houver necessidade, óbvio, né, que o senhor não vai. Não, entendi.
Primeira vez que
eu entendo. Não, mas eu tô falando porque... Eles falaram, nem foi... Não tô falando sobre o outro prefeito, não. Eles falaram assim que não é com o senhor o negócio. Eles falaram que pediu já anterior, entendeu? Não. Entendo. Ô, presidente, então o que eu tinha para falar isso, quanto ao doutor Lai falou aí que vai ser entregue à comissão, é isso, né? O senhor pediu para vocês entregue à comissão, eu também concordo, para ver o impacto orçamentário, né? Tem que ver. Até o senhor falou aí que está bem, assim, não está enxuto, né? Está muito... Ali, quase tudo ali já é obrigatório, né? Do que tem que gastar, né? O senhor falou quantos por cento? Tudo? 85%.
É 15 para a saúde, 25, aí já deu 40.
40.
Com mais, geralmente,
50.
É mais de 50 com o funcionalismo público, aí não sobra mais nada no orçamento.
Então vamos estudar lá, viu, ô prefeito? E depois o senhor vê com carinho também, que é uma questão que, né, aflige aí, está todo mundo sempre reclamando, né, doutor? O senhor falou que não é contra o projeto e tudo mais. Então nós vamos aguardar e vamos colocar na comissão, então. Que aí nós vamos estudar o impacto.
Não sou contra a ação.
Eu entendi.
Contra a ação de regulamentar toda
isso,
essa situação.
Regulamentar a situação.
Né? Quanto ao projeto, aí tem as questões que a gente tem que fazer uma análise melhor.
Na comissão.
Isso.
Então tá bom. É só isso mesmo, presidente. Agradeço a palavra aí.
Certo, vereador. Vereador Moacir.
Boa noite, presidente, os vereadores.
Boa noite.
O funcionário dessa casa, o prefeito está aí presente, né? O Itamar Mamão. Eu ia fazer um requerimento, mas vou falar para o prefeito já. O prefeito, eu queria. Acho que o Manuel já. Não, o Manuel acho que não. Já foi pedido para tirar umas taipas lá do hospital. O Nivaldo, várias vezes, eu já pedi, acho que o pessoal da Cláudia já pediu, e não foi tirado. Essas taipas lá, que lá junta caramujo debaixo dessas taipas, eu queria pedir para o senhor pedir para tirar, que eu ia mandar um requerimento para o senhor, tirar essas taipas lá do hospital que está... Certo.
Não tem o mesmo tanto de dia, prefeito? Por que a semana é mais curta? É o mesmo tanto de dia, não? Segunda a sexta?
Senhor prefeito. Senhor prefeito.
Um dia da semana.
Que está juntando caramujo lá. E eu vou pedir outra coisa, que fica melhor. Cimenta aqui lá, o resto é pouco. É do fundo lá do Rogério e aqui de baixo ali é pequeno. Cimenta lá, acaba o problema. De caramujo. Não, é tirar. Acho que eu tive informação, não sei se ainda tem lá, tem até um colchão jogado lá no fundo. Certo? E outra coisa, os funcionários que trabalham na rua também, eu ia mandar um requerimento, vou pedir. Eles estão querendo um uniforme para trabalhar. Acho que o Manel já pediu isso aí várias vezes. Agora... Certo. E outra coisa, sobre o projeto que o sargento, não é que eu sou contra, mas eu acho que nós não podemos aumentar a despesa, né? Pelo jeito que está, vereador não pode dar despesa para o prefeito, na minha opinião. Mas vamos estudar ele com mais carinho e ver, mas que eu acho que seria o certo o prefeito mandar esse projeto de lá para cá, na minha opinião, né? E outra coisa, eu queria, agradecer o Israel Pepino, que fala Pepino, que todo mundo conhece ele por Pepino, né? Pelo trabalho que ele vem fazendo aí na zona rural, dando um apoio para o pessoal aí. Quando a gente precisa dele, ele é muito pronto para servir a gente. Queria agradecer ele, a equipe dele, o Brizola, que surgiu de fez um serviço lá para o Leandro lá, e foi assim, trabalhou com carinho, foi com prazer de fazer o serviço. A equipe dele toda, do Israel, que todos são as pessoas que trabalham nas máquinas, né? E também queria fazer um comentário daquele operador da MEG, aquele rapaz é muito bom operador e uma pessoa boa, assim, todo mundo fala do rapaz, o serviço do rapaz, não é que os nossos é ruim não, é bom também. Mas que rapaz, o serviço dele, o povo todo mundo encanta com o serviço do rapaz. Que teve outro que veio aí que está trabalhando, não conheço. O povo fala, mas do outro é melhor. Mas sempre tem o melhor mesmo, né? Esse aí não tem, né? Então, os parabéns para o rapaz. E igual o Pepino, dá os parabéns para ele, agradecer pelo que ele vem fazendo para o nosso município. Eu aguardo os trabalhos.
Obrigado, vereador. Vereador Rony.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais amigos da mesa.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora, que nos acompanha pelo site oficial da Câmara. Ao Itamar, que presente, prefeito. Boa noite. Eu queria fazer só um comentário aqui em relação ao veterinário, o vereador Darcy. senhor falou que o horário de atendimento dele é das 8 às 12. Isso, eu vi o senhor lendo. Mas no caso aí, ó, é, o senhor trabalha na roça, eu trabalho, tem outros aqui que trabalham, o prefeito tem a roça dele, tem o gado. Mas e se numa eventual precisão depois das 12, se precisar de um veterinário, ele não tem obrigação nenhuma de estar aqui?
Pelo que eu saiba, não, né, pô? O horário dele é esse. Não tem.
Não recebe um sobreaviso, né?
Entendi. É, mas isso que eu ia fazer o comentário. Aproveitando a oportunidade do prefeito aqui, é uma coisa que tem que ser analisada mesmo, porque a gente não pode, assim, ó, não estou falando. É, há um jeito de falar e vários de interpretar. Não estou falando que é o caso que o senhor, porque o senhor ainda procurou ele no horário de serviço dele.
Sim.
Dele. Sim. Mas eu falo assim, é uma coisa para ser pensado, porque...
Depois o senhor deixou.
Certo. Ele não tem a obrigação de depois das 12, tá? E às vezes, no caso de uma urgência, emergência, eu sei que ele vai. É, mas eu falo assim, é uma coisa para se pensar, até para modo de colocar, porque você sabe que a gente, às vezes na roça, na parte da tarde, é mais complicado que na parte da manhã, porque na parte da manhã você está ali, às vezes tirando leite, mexendo com a criação e coisa e tal, você está ali olhando, e às vezes na parte da tarde você saiu para algum lugar, acontece alguma coisa, então é uma coisa para ser pensado, para ou acertar com ele, ou ver uma outra ocasião de ajeitar um jeito aí.
Naquele projeto que a gente tinha aumentado as vagas,
mas manda ele para cá, ué, de veterinário. Escuta, então sabe por quê? Porque você, na roça a gente não sabe a hora que vai ser preciso.
Então, vereador, e tem outro caso, né? Eu não sei como é que se dá, o prefeito, mas no caso de uma, o senhor está falando, é necessidade mesmo, né?
Isso.
Emergência, é.
Isso.
E o código de conduta do veterinário não prevê, por exemplo, ele está na cidade, um exemplo, ele está na cidade, sei lá, fazendo o quê, e chama ele, mas aí, mas no caso, ele não estaria infringindo o código lá? Que, omissão, né? Ele não vai atender um animal que está morrendo? Ah, não, entendi. Ah, não, é só isso. Desculpa, vereador.
Certo.
Não, o que acontece? Só que aquela questão, não tem obrigação, porque se na verdade, se ele ficar à disponibilidade, ele tinha que ganhar.
Entendi, mas eu acredito que até por missão de socorro, essas coisas, ele não faz isso pela índole dele, você entendeu? Eu acredito que ele até vai, se precisar, ele vai. Você entende? Mas só que eu falo assim, é que nem o vereador Darcy falou, não é uma obrigação dele por causa do período de contrato dele, pelo horário que ele atende, de atendimento dele. Só que eu creio que se for necessário uma urgência, uma emergência, ele vai. Só que teria que organizar um jeito de ter esse atendimento 24 horas, ou pelo menos 12 horas por dia, no caso, porque é uma coisa que precisa, né? É, eu queria também aqui hoje, aproveitando o gancho do vereador Macir, também agradecer o pessoal das máquinas, o Israel, a equipe do Israel toda lá, que está fazendo um trabalho bom. Eu falo que, às vezes, o município é muito grande, não tem como você fazer na hora certinha, mas o importante é estar fazendo. Então, eu queria agradecer a cada um deles também pela dedicação, pelo empenho. Está o Adilson lá no Baixo Padão com a reta escavadeira. Às vezes, gente, uma coisa simples para nós da roça, se torna grande. Às vezes é uma coisa que você vai lá, atende o produtor na hora certa com a caixa seca, ou um serviço que tem que ser feito lá, porque você está pagando uma máquina para deslocar até lá e fazer, é muito complicado. E às vezes a prefeitura, com essa ajuda, eu creio que beneficia o produtor na hora certa, do jeito certo, E uma coisa que simples para a prefeitura, mas que vai servir muito para o produtor. Então, eu queria agradecer a equipe, agradecer o Marcelo também, a disponibilidade de estar fazendo isso para o produtor rural, que é uma coisa, ele é produtor rural, ele sabe que ajuda muito, cara, e serve para o pessoal da roça. Como eu falei, para estar deslocando uma máquina para fazer um serviço de uma hora, você não vai, você não consegue. Para juntar lá 10 produtores para estar levando, às vezes o serviço de um é um, do outro é outro tipo de máquina. Então, eu queria agradecer por estar fazendo isso aí lá, que está ajudando demais. E queria, prefeito, o senhor postou essa semana aí, até eu acho que foi o vereador Dars que fez o ofício, do aparelhinho medidor de café. Eu queria fazer um requerimento aqui, se não tiver como adquirir um para mandar para o Baixo Chapadão, que a produtividade de lá está aumentando muito, cara. E tem gente que tem que sair de lá para ir em Paraíso, Jacuí ou qualquer lugar para medir, ué. É, eu vou fazer um requerimento, o senhor adquirir um e mandar para o Baixo Chapadão. Lá em casa, não tem problema, pode, ou não pode? Pode, ué. Ou nós arrumamos um centro lá que pode se colocar, ué. Na minha não pode, né? Na minha não pode, né? Pode? Não, sabe por quê? Faz falta, vou fazer, não vou nem fazer esse requerimento, o senhor vai pensar com carinho, vai, serve muito, sabe por quê? O pessoal lá está secando café, tem que tirar a amostra, às vezes, e levar em Paraíso, Jacuí ou qualquer outro lugar para fazer. Complicado, serve.
Só vai comprar as coisas lá mesmo?
Hã?
Eu só vai para o comércio de Jacuí? De
não.
Paraíso.
Não, mas mais difícil, o prefeito, fez para nós aí. Fala, cara, eu vou fazer o requerimento. Escuta, senhor presidente, no mais, muito obrigado.
Senhor presidente, só um minutinho, por favor. Aproveitando a oportunidade, o senhor Israel me informou aqui a respeito da Olimpíada do Matabu, que já está programada essa semana. Agradeço ele mais uma vez pela atenção dele, né, muito à disposição, sempre atento.
Certo.
Agradeço ele, parabenizo o senhor Israel.
Senhor presidente, só em tempo aqui também. Eu queria já fazer, né, eu ia fazer requerimento, mas esqueci. Vou perguntar para o prefeito aqui duas coisas. Primeiro, o asfalto de Jacuí, uns falam que não vai dar sequência, outros falam que vai. O senhor é invocado, cobre isso aí para nós e fala para nós o que vai virar. Outra coisa, a respeito das mudas de café, vai ter muda de café esse ano? Não, não, é só mais isso que eu queria saber, porque o pessoal está me cobrando, vai ter muda de café, não vai? E aí o que acontece? Aí o prefeito, nem vou fazer requerimento, o prefeito está aqui, depois fala para nós. Valeu, senhor presidente, obrigado.
Foi emenda impositiva, viu?
É o medidor de umidade, foi emenda impositiva.
Boa, boa, demais.
Vereador Renan.
Primeiramente, deixo meu cordial cumprimento, meu boa noite aos companheiros de casa, aos presentes, ao senhor Itamar, ao senhor prefeito Márcio, aos conectados, aos seguidores, aos ouvintes. Boa noite, Fortaleza, e a todos, a paz do Senhor. E hoje darei início aos meus trabalhos na casa, intermediando algumas demandas de nossa comunidade. Primeiro, gostaria de requerer ao Executivo a manutenção da iluminação pública da rua Juca Viana. Em segundo, também gostaria de requerer ao Executivo, digo ao Executivo, para que o seu representante, no caso o senhor prefeito, nos atenda da melhor maneira que lhe convir, seja delegando, pedindo, repassando a responsabilidade a alguém. E, acima de tudo, de qualquer coisa, atenda o pedido aí do cidadão. E, dando continuidade, em segundo, gostaria de requerer ao Executivo a manutenção ou revitalização, se for o caso, também da iluminação da Praça Nossa Senhora, em frente à entrada do cemitério. Ressalto que basta passar pela localidade para perceber a necessidade. Também gostaria de agradecer, como já mencionado aqui, ao Executivo, pelo início dos trabalhos de manutenção da sinalização horizontal. Está ficando muito bom aí. A pintura das faixas no chão. Espero que também sejam demarcadas as vagas especiais e sinalização vertical no caso aqui, o senhor Manuel citou aqui a nomenclatura das ruas, inclusive, o Dércio, o Moacir já citou em outras ocasiões aí, inclusive das vagas especiais, estacionamento especial aí em frente à escola e ao banco, os locais de maior fluxo aí da comunidade. E espero também que esses trabalhos se estendam por toda a nossa cidade aí, fica muito bom. Quanto ao projeto número 19, que autoriza adesão ao CIS Minas, ele vai ser colocado hoje?
Eu vou, na ordem do dia, eu vou estar perguntando se as comissões liberam ele para ser votado.
Tá, de antemão aqui, eu já vou postular aqui minha opinião, ele foi distribuído aqui na mesa. Quanto a esse projeto aí, o consórcio interfederativo de Minas Gerais, alça ao município aí a possibilidade de uma série de serviços, como assessoramento à execução de projetos, organização de eventos esportivos, ações cooperadas de defesa civil, exploração mineral, que é de nossa atual realidade e interesse, como a manutenção da iluminação pública, que também definitivamente é uma carência em nosso município. Aí, no caso, eu até estou solicitando aí sempre, hoje solicitei, os colegas têm sempre, trago aí uma e outra demanda aí intermediada aí entre a comunidade. Também desenvolver ações de saúde, adesão a licitações, compartilhar equipamentos e outros serviços pagos em proporcionalidade ao seu uso, ou seja, além da manutenção mensal, a despesa é proporcional ao uso. Fico feliz também aí pelo cumprimento das emendas impositivas, no caso aí, no que diz respeito ao medidor de umidade proposto aqui conjuntamente pelos colegas aqui. Se o senhor me permitir, senhor Ronaldo, eu gostaria de participar do requerimento do senhor em relação à possibilidade do plano de carreira aí, de melhoria contínua dos professores. Salienta aqui que houve uma revogação da lei número 594 de 15/07/98 e 424/93 e 498/94, que suprimiu aí a possibilidade aí, ou limitou a possibilidade de melhoria contínua aí dos nossos profissionais de educação. Assim eu encerro a minha participação, aguardo os trabalhos da casa, agradeço a Deus e deixo meu boa noite a todos.
Certo, obrigado, vereador. Bom, eu não tenho requerimento hoje. Em relação ao projeto de lei do vereador Sargento Ronaldo, que ele protocolou na secretaria sobre o portal de transparência, ficou definido em plenário na última reunião que tal da emenda a ser proposta, né? E não que fosse apresentado um outro projeto de lei, um novo projeto, pois não foi isso que ficou definido aqui em plenário. Pergunto ao senhor vereador... Pergunto ao senhor se o senhor mesmo vai apresentar a emenda no projeto ou se a emenda será proposta pelo plenário conforme...
Pelo plenário é melhor.
Pelo plenário? Tá certo. Ordem do dia, o projeto de lei número 19 será liberado para votação, vereador Darcy.
19 é o do consórcio?
É o do consórcio.
Estou marcado outro número aqui. Não, eu estou de acordo em liberar.
Vereador Manuel. Vereador Sargento Ronaldo. Vereador Moacir.
Estou de acordo.
Vereador Rony?
Por mim está liberado.
Vereador
Estou
Renan?
Estou de acordo também.
Certo. Votação em dois turnos do projeto de lei número 19. Vereador Darcy? É o mesmo projeto, agora é a votação dele.
Estou de acordo. É
votação em primeiro turno. Então, ele vai ser em dois turnos. Isso. Votação do primeiro turno.
Estou de acordo, igual o vereador Renan explanou aí, né? A gente explanasse, mas é uma... serviço de grande valia, que facilita a conduta de alguns serviços prestados à prefeitura. Então, estou de acordo, sim.
Vereador Manuel. De acordo. Vereador Sargento Ronaldo.
De acordo.
Vereador Moacir.
De acordo.
Vereador Rony.
De acordo.
Vereador Renan.
De acordo.
Certo, o projeto depois tem mais um segundo turno para ser votado. Projeto de lei número 25, como foi definido, né? Ele agora passa para as comissões, né? É, leitura dos requerimentos apresentados na reunião.
Requerimento Darce ao Executivo, sejam colocadas mais cadeiras no velório municipal. Requerimento Darce para o Israel, no bairro Perobas, Mata Burro do Senhor Divino, seja feita limpeza.
Até já me respondeu aqui, Renato, mas foi feito de deixar registrado, viu? Mas já está respondendo, já está sendo providenciado já.
Requerimento Darce para o Nivaldo, requer demarcações, né, das ruas próximas ao campo Beira Rio. Seja feitas e instaladas placas de sinalização indicativa dos nomes dessas ruas. Requerimento Manuel Executivo, requer que sejam instaladas placas de sinalização vertical em toda a cidade, onde estiver faltando as mesmas. O requerimento do Ronaldo para o presidente sobre a lei dos professores...
Para o presidente não tem necessidade, não, porque ele explicou. Mas o requerimento para o executivo pode colocar que o vereador Renan vai fazer parte...
É, deixar registrado, ué. Deixar registrado, ué. Deixar lento. Deixar registrado, ué. Fazer o que deixar registrado, ué.
Continuando, o requerimento, então, do Sargento Ronaldo com a participação do Renan, o executivo, né? Esclarecimentos sobre a lei revogada em 2024 relativa aos professores, né? O motivo da revogação dessa lei. Requerimento do Sargento Ronaldo, executivo, instalação de redutor de velocidade na rua Oraida de Melo Costa, em frente ao número 290. Requerimento Renan, executivo, manutenção da iluminação pública na rua Juca Viana. Requerimento Renan, executivo, manutenção e revitalização da Praça Nossa Senhora Aparecida, em frente ao cemitério. Da iluminação da praça.
Certo. Votação dos requerimentos apresentados nessa reunião. Vereador Darce.
De acordo, senhor presidente.
Vereador Manuel.
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo.
De acordo.
Vereador Moacir.
De acordo.
Vereador Rony.
De acordo, senhor presidente.
Vereador Renan.
De acordo.
Certo. Ô, senhor prefeito, a gente até teve ali no plenarinho, a gente estava conversando e também teve um questionamento do pessoal que usa ali, indo para Jacuí, falou que está parado e tal. O senhor pode estar explicando para a gente aí? Pode?
Não, vai buscar café para depois.
Boa noite a todos, né?
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Bom, cumprimentar todos os vereadores aqui em nome do presidente, mas... A respeito do asfalto, o Moacir até esses dias foi lá, né, Moacir?
Foi um dos que perguntou hoje na...
Na verdade é o seguinte, a gente está na situação que é o seguinte, foi feita a licitação, né, todos sabem que a empresa que ganhou desistiu, passou para eles, tal, passou para outra empresa, ela não quis, depois eles foram os próximos. Porém, eles começaram a obra, estão fazendo. Até eu estive lá na terça-feira com o engenheiro que faz a fiscalização, né, nós conversamos sobre o projeto e tal. Então, o que acontece? A empresa está fazendo passos lentos, que a gente esperava que fosse mais rápido, mais estruturado, né? Passos lentos, mas estão fazendo. Então, a gente assim, vai acompanhar, eles ficaram até de vir na prefeitura amanhã, sabe? Eu conversei com eles para que a gente alinhasse algumas coisas. E aí, justamente, assim, o engenheiro vai estar amanhã, a gente vai conversar para entender o que está acontecendo e qual que é o diagnóstico que eles vão colocar. Mas, assim, a gente queria... Não é a nossa vontade, não é o que nós queremos. A gente quer que eles realizem o procedimento, o processo, né, a obra e entregue. Isso é o que a gente quer e o que a gente espera. E é o que está no contrato que eles assinaram. Mas assim, a gente quer deixar assim, a população tranquila, que já foi empenhado, o dinheiro já existe, né, o restante do dinheiro está empenhado, ou seja, isso não tem chance de voltar. Porém, caso a empresa, lá sabe, advogado, caso a empresa desista, ou abra mão, a gente tem que fazer uma nova licitação, isso é a realidade. Mas que a gente, tipo assim, que eles só vão receber dentro daquilo que eles fizeram, que é ter as medições, e que a gente está cobrando para que as coisas aconteçam, né? Igual fala assim, nós temos ali o vereador que vai muita propriedade dele, que está passando ali, fiscalizando direto. Não, mas além disso, eu falo assim, a gente está junto, a gente está brincando, Moacir, mas é a verdade. Porque nós estamos vendo e a gente quer que aquilo aconteça. Então a gente está assim, tentando apoiá-los do máximo, conversar, para que as coisas andem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E assim, o que for preciso da prefeitura fazer para que isso aconteça da melhor maneira, nós vamos fazer, porque isso é um sonho da população, da região, né? É uma coisa difícil.
Ô, prefeito, eu posso falar só uma coisa?
Pode.
Se você achar que ele está devagar demais, que eles não vai dar conta, já deixa que dispane, que faz outra licitação, porque às vezes adianta mais do que eles começar a passo lento aí. Você vai me perdoar, assim. Assim, o meu entendimento, você entendeu? Mas eu acho o seguinte, é um sonho de todos nós, eu falo que vai ser uma conquista muito grande. Muita gente já nem coloca fé mais nisso, e é que nem você falou, a pessoa pode ficar sossegada, já ter o dinheiro empenhado, mas só que se for uma equipe, pelo que a gente está sabendo aí, muito lerda, muito devagar, não tem nem como ter direito, se eles falar que não tem condições, por mais que você queira que eles façam, mas eu acho que vocês... tirar o time de campo e vir uma coisa que dá conta de fazer, mesmo que faça outra licitação e saber que vai ficar mais rápido, acho que é melhor.
Não, Rony, eu também concordo com o seguinte, Rony. Assim, vamos rezar e pedir a Deus que Deus abençoe, que se for para ser, que eles assumam e toquem o pau. Se for para não ser, que eles desistam logo também. Mas a conversa minha é justamente para tentar alinhar isso. Vai pegar para valer? Como é que vai ser? Porque, tipo assim, se for para, igual você falou, se for para dar trabalho, eu nem quero que eles tomem prejuízo, porque eu acho que a gente não deseja isso para ninguém, né? Eu nem quero, mas assim, mas a gente precisa da obra. Ou faz, ou abre mão, deixa quem puder fazer.
Se for para fazer, que faça bem feito, não, por, na minha opinião.
E é, né? Isso, Márcio, e é por isso que nós estamos assim, fiscalizando, o engenheiro foi lá justamente para isso. Não, tipo assim, não venha achar que nós vamos fechar os olhos e deixar fazer mal feito. Não, pode ter certeza que não. E a gente pede o quê? Que os senhores vereadores nos ajude a fiscalizar, ajude a acompanhar, porque eu falo assim, nós somos uma equipe. E eu falo que sozinho nós não fazemos nada. Mas nós temos assim que andar junto aí, vocês ajudam, viu alguma coisa, consegue alguma coisa, fala comigo, a gente vai ver o que está acontecendo, entendeu? Para tentar fazer da melhor maneira possível. Eu queria que eu fizesse um comentário só a respeito de um poste que está queimado ali. Foi você que falou, não foi, Renan? É aqui no, de frente dos 8 ali, né? Ele mesmo. É o seguinte, gente, a gente pede um pouquinho de paciência para a população, e até respondendo o seu requerimento, mas assim, falando, porque é o seguinte, infelizmente nós não temos caminhão aqui. Para pedir para um caminhão vir cá para trocar somente uma lâmpada, a gente fica numa situação de dificuldade. O caminhão não vem, o caminhão não é de Itaú de Minas, entendeu? Fala assim, então assim, fica numa situação difícil. A gente sabe a situação da população, às vezes, de ficar... Às vezes ali na porta fica escuro, fica ruim, a gente sabe disso. Só que nós estamos na situação. O que eu vou tentar, quando é uma lâmpada só assim, eu vou tentar que o pessoal da mineração, às vezes, empreste o caminhão numa situação dessa. Oh, vem cá, você não troca por Serrinha, troca essa lâmpada. Não, porque eu não consigo fazer que o cara... Como que eu vou falar para o cara vir cá, lá de Itaú, vir cá para trabalhar meia hora e ir embora?
Ela estava queimada outra vez.
Não. E aí mexeu nela. E tem umas lâmpadas, Odair, que às vezes não é a lâmpada. É fiação, alguma coisa, um parte elétrica, alguma coisa, você rearruma. Quando vê, pau de novo. Entendeu? Mas assim, a gente. Não pode fazer crime, não, porque vocês têm que fazer, tá certinho. Eu só assim, pedindo à população que tenha um pouquinho de paciência nessas condições, porque nós ficamos numa situação difícil. Mas eu vou pedir a mineração assim. O pessoal da mineração ali, quando a gente precisa de alguma coisa, tem nos ajudado, sabe? Assim, com brita, com cascalho. Até eu queria falar duas coisas com o senhor disso aqui. É o seguinte. Vocês fizeram duas emendas impositivas relacionadas a cascalho e madeira. E, na verdade, eu queria... Depois eu quero que a gente converse depois, que vocês falem, mas é o seguinte, o que é a situação? Nós não compramos ainda porque nós estamos ganhando. Entendi. Nós estamos ganhando cascalho, para que eu vou comprar, gastar dinheiro? Nós estamos ganhando madeira, para que eu vou comprar? Então, assim, eu não estou executando essas duas emendas porque nós estamos comprando. Nós estamos ganhando. Mas, para o final, assim, nós estamos executando a emenda? Nós estamos executando a emenda no que nós estamos cascalhando as estradas e fazendo os mataburros e as pontas, nós não estamos deixando sem fazer. Entendi. E nós estamos cumprindo a emenda nesse positivo. Só que, de maneira positiva, nós não estamos gastando dinheiro. Então, nós temos a justificativa disso. Mas, por exemplo, eu vou deixar até mais próximo, caso, pô, chega mais no final, a gente não tem madeira, precisa comprar, a gente compra. Mas eu queria deixar claro que, às vezes, a gente não vai utilizar essa emenda. Não é porque a gente não queira é porque a gente está ganhando ela. E bobeira gastar. Não é? Vocês estão de acordo nessa situação?
Concordo.
Agora o que acontece? A hora que faltar, por exemplo, ela não tem cascalho, ela não tem uma madeira, eu vou falar para vocês, falou, ó, eu não tenho uma madeira para fazer uma tabu com a população pedida, uma ponte, e aí eu não uso dinheiro, aí eu estou errado. Então, aí eu falo assim, então o que acontece? Então nós estamos aqui assim, aí eu queria só falar para vocês dessa situação, porque né, nós compramos esse medidor de umidade, o outro bidão daqui, né?
Não esquece não, prefeito.
Vamos avaliar.
Não, é o bairro Chapadão precisa, você sabe, é grande, é fora de mão.
O que, longe, que, o, bairro, é, que o bairro Chapadão não precisa
não,
falar?
Muitas coisas. Não.
Brincando.
Mas eu falo assim.
Vamos avaliar.
Eu falo assim, é um bairro de difícil acesso na cidade, então ajuda, vai ajudar falar, muito.
Se você pedir para o povo de Chapadão transferir os carros do Paraíso tudo para cá, eu faço Marcinho te dar as coisas para você.
Mas eu falo.
Aí tá combinado então. Então tá combinado, Marcir. Então tá combinado.
Eu posso falar uma coisa? Que não, eu sei que é brincadeira, mas eu falo assim. Eu queria que fosse lei, cara. De todo mundo do município ter a placa do carro na cidade. Eu queria que fosse lei. Se tivesse como fazer essa lei, cara. Certo seria.
Ajuda, né? Mas às vezes, sabe o que a gente pode fazer e pensar depois? Vocês podem até nos sugerir. A gente achar uma maneira de criar uma lei de incentivo ou até de cobrança. Falou, peraí, você quer ter direito às coisas do município? Faz. Por exemplo, dando um exemplo, uma máquina, uma coisa que você quer que vá lá na sua propriedade, uma coisa, não é um serviço essencial, que serviço social, obrigação, não tem como fazer.
Certo.
Mas vamos supor, você quer que faz uma tabu, você quer que faz alguma coisa, o carro tem que estar placado aqui. Tipo assim, fazer alguma coisa disso, para que as pessoas possam. Tem uma lei até, se eu não estiver errado em Cássia.
Partida, né?
Se tem uma lei em Cássia que o município fez lá, eu até olhei essa lei já, que o município fez lá um programa que ele pagou a taxa de transferência de endereço.
Isso que eu ia te perguntar agora. Eu
nós podemos aprovar essa lei aqui.
Então,
pagar a taxa não é transferência de veículo, sei. É a taxa de transferência de endereço. Aí o que acontece? Vamos supor assim, a pessoa está lá, ele só transfere endereço para cá. Se for um programa, o município pode pagar. E outra coisa, isso é lucro, porque tem quantos caminhonetes, tem quantos carros lá que o imposto é R$2.000, R$3.000. Você vai pagar uma taxa de R$100 e poucos. Eu já olhei isso uma vez em casa. Depois a gente pode olhar isso aí.
Tem caminhonete, R$8.000 de imposto, né?
Sim. Vamos tá pensar bom? Direitinho.
Prefeito,
Chapadão merece, é longe.
Só uma perguntinha pro prefeito. E a Patrol?
Nós estamos arrumando, tipo assim, estamos fazendo um contrato com a empresa para fazer o serviço, porque houve um problema identificado numa retífica, teve que passar para outra, porque a retífica condenou o cabeçote. Então, o que ia ficar num preço vai ficar em outro. Então, ela ia ficar em 60 e poucos mil reais, vai ficar em quase 80. E se fosse para comprar um bloco zero, ficava em 130 mil. Então, o que acontece? Um cabeçote zero. Então, nós estamos tentando fazer uma maneira mais barata, assim, certa, correta, para que não dê problema, mas vai ficar em quase 80 mil reais. Então, nós estamos fazendo os documentos, fazer o contrato com a empresa, entendeu? Com garantia do trabalho, do serviço, para depois terminar. Atrasar um pouquinho, mas tem que fazer a coisa certa. Não tem jeito. Estação não tem jeito de fazer a coisa errada, né?
Claro.
E assim, a gente contratou essas duas máquinas para ajudar, tem a da MEG, tem a outra. Ou seja, graças a Deus já adiantou bem os nossos trabalhos. Agora que essas duas parar, a nossa vai acudindo aí até que a outra fique pronta, né? E falar com vocês aqui que a nossa reforma do polo esportivo está terminando. Nós estamos esperando só o bombeiro vir fazer a vistoria, né? Terminou a obra.
Tá? E tá ficando bom e bonito.
Se Deus quiser, né? E é uma coisa pro povo, né? E eu falo assim, eu convido depois aí, nós vamos fazer uma festividade de reinauguração, né? Eu convido depois os vereadores, a hora que tiver uma oportunidade aí, quiser ir lá ver antes, né? Ir lá ver, tá à disposição. Né? Nós temos que ir devagar e fazer as coisas. E falar aqui de uma coisa que nós fizemos que está dando muito certo. O campo Tio Velho está sendo palco todo final de semana de jogos. E o pessoal gosta, vai para lá. Eu acho que é muito importante. Nós estamos fazendo isso aí, se Deus quiser. Que nós começamos, já desaterramos a área da quadra, onde perto das escolas. A licitação já foi feita, já assinou o contrato. Nós já desaterramos, a empresa logo vai começar a obra lá. Beleza?
Muito
ok. Bom. Obrigado, senhor prefeito, por estar explicando aí. Muito obrigado. Convoco todos os senhores vereadores para a segunda reunião ordinária do mês de junho, a realizar no dia 8, às 18 horas, aqui nessa casa. Fiquem todos com Deus. Declaro encerrada essa reunião.
Boa noite. Que Deus nos abençoe, né?
Boa noite.